Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda semana eu ligo pra um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast. O convidado dessa semana é o Marlo Sanuto, um grande amigo, bombeiro, que já participou do Eu Tava Lá muitas vezes, mais de 10 vezes, e que recentemente foi mencionado num episódio aqui onde eu participei junto com a Mari, minha namorada, e contamos uma história de um incêndio que aconteceu aqui na vizinhança e que o Marlo teve muito a ver com essa história. Inclusive eu adicionei, pedindo pro Emerson, né, nosso editor, adicionar no final do episódio uma menção do Marlo sobre o que aconteceu, que foi retirada de um episódio passado aqui, onde ele comentou alguma coisa sobre, e aí ficou um episódio super legal, assim, comigo contando uma história, coisa que raramente acontece por aqui, e que fez com que muitas pessoas se interessassem de ouvir o Marlos de novo, de me pedirem para o Marlos voltar. Eu falei, pô, seria incrível, e fui atrás do Marlos para saber se ele podia, o que ele achava sobre isso, e ele falou, cara, por acaso, tenho novas histórias para contar e seria muito legal participar. Então, tudo se encaixou e o Marlos Sanuto está de volta aqui hoje com, inclusive, uma notícia, não sei se uma notícia, mas uma história que me deixou muito feliz, que eu não sei se eu vou estar dando um spoiler se eu falar aqui, mas eu vou falar, vou dar um spoiler. Teve um ouvinte do podcast que procurou o Marlos pra contar pra ele que resolveu virar bombeiro depois de ouvi-lo aqui no Eu Tava Lá, e eu fiquei, pô, muito feliz de saber dessa história, assim, porque de certa forma eu participei da vida de uma pessoa muito mais intensamente do que eu achei que seria possível, assim. Então, pô, fiquei muito feliz, e o Marlos com certeza tá muito feliz com isso também. Vamos ouvir essa história e muitas outras. Primeiro de tudo, antes de ligar pro Marlos, quero só dizer que ouvinte do Eu Tava Lá tem desconto para estudar na Alura, a melhor escola de tecnologia do Brasil. Inclusive, tá rolando imersão à Alura. Eu não sei se no momento que você tá ouvindo esse episódio ainda dá tempo. Talvez dê, porque o episódio do Eu Tava Lá ele vai pro ar no dia 19. Não, acho que não dá mais. Então, se você não ouviu o episódio passado, lamento informar que você perdeu a imersão de inteligência artificial da Alura, um curso gratuito, onde ajuda você a conhecer melhor o Midjourney, o ChatGPT e utilizar a inteligência artificial na sua vida. Mas não fique triste, porque tem na Alura um curso bem aprofundado sobre inteligência artificial que eu já fiz e eu recomendo demais que todos vocês façam também. Então acessa aí, eutava.la/alura, aquele nosso linkzinho secreto, mas também tem o link da Alura, que é o alura.tv/eutavalá. Acessa aí, você vai ter 10% de desconto para se matricular na Alura, assinar e, a partir de então, ter acesso a todos os cursos, né? Mas recomendo você dar uma olhada com atenção nesse de inteligência artificial, porque ele é complementar à vida de qualquer pessoa e complementar a todos os outros cursos, eu acho que eu posso dizer isso, porque inteligência artificial realmente é uma novidade aí, que não é tão nova assim, mas que recentemente tem se tornado muito útil em diversas áreas. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Marlo Sanuto e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, Marlo Sanuto, boa tarde.
Alô, boa tarde.
E aí, cara, como é que tu tá?
Porra, cara, bem legal. Curtindo aqui esse friozinho aqui no Rio de Janeiro.
Porra, aí sim. O friozinho do Rio de Janeiro é quanto?
Pô, o frio do Rio de Janeiro é 21 graus.
Eu acho isso muito legal, cara. Eu sou uma pessoa apaixonada por regionalidades. Porque, especialmente agora que eu tô fazendo esses vídeos de comida, né, provando comidas e tal, eu começo a perceber como existem pessoas que não fazem a menor ideia que coisas que ela conhece desde que ela nasceu são regionais. Por exemplo, essa semana que passou, eu provei Guaravita, que tu certamente já conhece, e eu nunca tinha nem visto pessoalmente.
E eu ia falar justamente isso. Eu tive um choque de realidade quando eu vi esse vídeo teu do Guaravita, que eu falei, caramba, eu tô falando Guaravita, eu não sabia que Guaravita era tão regional assim, entendeu?
Então, é muito louco, cara. E a galera realmente não sabe, e tem gente que acha que eu tô zoando. Tem gente que fala, ah, até parece que tu com essa idade nunca tomou um Guaravita. Eu falo, cara, eu nem sabia que existia, porque é um negócio regional, assim. E a mesma coisa acontece com o frio e com outras coisas, né? Tipo, a galera que mora no Rio de Janeiro, 21 graus é frio, e é isso aí, a vida inteira foi. Mas pra quem mora em outros lugares, deve ter gente nos ouvindo agora no sul e tal, em lugares que tá muito mais frio, que fica horrorizado com essa possibilidade.
Pois é, assim, aqui no Rio qualquer tempo que não dê pra usar regata e chinelo é frio.
Exatamente, essa é a baliza do frio carioca. Mas, cara, aqui em São Paulo tá frio pra caramba também. E aqui o frio é mais, né? Tipo, 6 graus hoje de manhã tava. Claro que eu tava na cama. mas minha namorada que saiu às 7 da manhã de casa, ou antes até, falou assim que tava 6 graus e eu fiquei...
Caraca, 6 graus, é?
É, quando eu vim pra São Paulo, eu vim do Rio Grande do Sul pra cá, lá fazia 6 graus, mas eu não achei que aqui ia ter isso, sabe?
Não, é engraçado que São Paulo, o clima, ele vai mudando o clima conforme o horário do dia, né, cara?
É, isso é inacreditável também.
É muito louco. Eu tive uma história que eu fui pra São Paulo agora, depois eu vou contar, depois eu posso até abordar ela se tu quiser, que eu fui pro... Há muito tempo, minha filha tava falando lá, não, eu queria muito ver no Parque da Mônica. E o Parque da Mônica aqui no Rio de Janeiro é um brinquedinho, é um brinquedinho de shopping só, né?
Tá.
Não, quero ver o Parque da Mônica, ver o Parque da Mônica. Eu fiz uma viagem pra ela pra São Paulo só pra ir no Parque da Mônica. E que isso virou um vídeo, isso acabou virando um vídeo, uma tour meio férias frustradas, que tudo que podia dar errado, deu errado. Tudo que podia dar certo, deu meio certo. Mas depois foi uma bosta esse negócio aí. Se der tempo, a gente conta essa história.
Legal, legal. Mas é isso, cara. E aí eu queria, antes de tudo, dizer que... Eu tô te chamando de novo aqui porque uma enxurrada de pessoas sentiram saudades de ti quando tu foi mencionado num episódio recente
aqui
do
Eu Tava Lá.
Que foi aquela história do incêndio que eu vivi na minha cabeça, né? E aí eu trouxe essa história à tona de volta, porque eu já tinha meio que contado ela contigo da última vez que tu participou. Sim. E essa última vez já tem um bom tempo. Eu vou procurar aqui agora, inclusive, quando foi essa última participação. Mas o que aconteceu foi que me chamaram para participar lá do Em Pé na Rede, uhum. né? Que é um espetáculo de humor que acontece aqui toda terça-feira em São Paulo. E eles têm um quadro lá que é o Comentando Histórias, onde eles convidam alguém para ir contar uma história similar ao que eu tava lá... Só que no palco, né? Uhum. E aí eu comecei a pensar assim, pô, que história que eu vou contar pra eles e tal. E aí eu fiquei naquela coisa de, acho que eu poderia contar a história do incêndio. E aí eu comecei a elaborar ela na minha cabeça, uhum. assim, de como que eu poderia contar, como que seria legal, quais que seriam os pontos altos dela pra contar no teatro, né? Porque tem um feedback imediato ali.
Tem que ter uns pontezinhos ali.
É, e que se não for da maneira como tu tá imaginando que vai ser... Acaba matando um pouco o clima da conversa, né? E aí eu comecei a me programar pra isso. E aí, beleza, eu fui prontinho pra isso, subi no palco, comecei a conversar com os caras e contei outra história. Aí quando eu vi, já fazia meia hora que eu tava no palco e eu tinha contado outra coisa. Aí eu falei, foda-se, agora eu vou ter que gravar um podcast com essa história porque ela tá muito fresca na minha cabeça, assim, não tem porquê eu não entrar nela de novo, né? Aí eu gravei com a Mari aqui, que foi legal também, porque a Mari também participa dessa Sim. história e eu não... Eu troquei de celular, né? Depois que a história aconteceu, então eu não tinha o histórico do WhatsApp. E a Mari ainda tem. E aí, enquanto a gente contava, ela pegou o celular e via direitinho a hora que ela mandou as mensagens e exatamente o texto que ela mandou. E aí meio que justifica por que eu fiquei desesperado, porque ela não dá detalhe nenhum, assim, ela só fala, tá tendo incêndio. E aí tá, e aí? O que eu faço depois dessa informação? E aí eu pedi pro Emerson colocar. No final do episódio, a partir que tu fala um pouco sobre isso nessa tua última participação. Maneiro. Aqui do Eu Tava Lá. E aí foi legal, assim. E aí a galera ouviu, gostou e começou a pedir pra tu voltar. Então aqui está de novo o Marlos Sanuto na sua, sei lá, mais do que 10 participações.
Ah, talvez bem mais, segunda. Cara, bem mais. Pô, e toda vez eu fico, eu sofro aquela questão da síndrome do impostor, eu digo assim, pô, mas eu já fui tanta vez, deixa dar chance pra outros aí e tal. Será que tem história pra isso? E várias vezes, toda vez que eu venho aqui, eu vou até parar de falar isso, toda vez que eu venho aqui, eu falo, agora achei, agora já acabou as histórias. Mas cada vez que eu falo isso, cara, você me liga, parece que é uma coisa, você me liga, e acontece uma coisa comigo, eu falo, caralho, essa história aqui, se o Brian me perguntar, as coisas não param de acontecer, cara, é muito doido. E essa semana, não, eu já tenho um mês ou dois, não sei, eu sou meio, assim, depois que eu fico numa certa idade, o tempo vai ficando meio relativo, né?
É, total.
Então, tipo... acho que foi em mês de maio, alguma coisa assim. Eu recebi uma mensagem que me deixou muito feliz, cara. De um cara. De um cara chamado Luiz Guilherme, lá no Instagram. Que ele mandou mensagem pra mim falando que tinha acabado de se formar no Corpo de Bombeiros. E ele fez a prova do Corpo de Bombeiros por causa da história que ele ouviu de Eu Tava Lá. Das histórias de Eu Tava Lá, de eu contando o negócio de bombeiro e tal. Aí ele Caraca. Se motivou a ser, falando, pô, que legal, essa coisa de aventura e tal. Aí se inscreveu na prova do bombeiro, passou e ele tava se formando e mandou um monte de vídeo pra mim aqui e tal, falando. Cara,
cara, que loucura.
Cara, né? Que loucura. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz porque, assim, assim, é uma profissão que não tem como tu não ser orgulhoso, saca?
E
eu comecei a trocar uma ideia com ele e tal, ele falando, assim, justamente do treinamento dele, como é que foi e tal, e que treinamento era uma coisa, eu pergunto agora, e como é que foi? Já pegou uma braba aí? É, que a gente chama, já pegou um braseiro aí? Como é que tá e tal, não sei o que, ele contou, cara... Eu peguei o primeiro aqui, cara, fiquei com muito medo, cara, fiquei com muito medo na hora, porque na hora o bagulho tá pegando, não sei o que, aí, como é que foi? Assim, não, aí eu falei com ele, cara, o medo é o que te mantém vivo, cara, então, tipo, não, é verdade, tu lembra o treinamento, vai fazendo as coisas e tal, e todo mundo tá junto ali, um protegendo o outro e tal, mas deu tudo certo depois e tal, não sei o que, mas na hora que tá rolando mesmo, cara, é diferente de tudo. E ele fala essa coisa que eu sempre comentei, né? Não tem rotina, né, cara? Todo dia é um dia diferente, entendeu? É um clima totalmente sem rotina.
Exatamente. É uma rotina sem rotina.
É uma rotina sem rotina.
A rotina é não ter rotina nenhuma, né?
Exato. Aí a gente ficou trocando ideia com relação a isso, falando do treinamento dele, e até um ponto interessante, eu ficava lembrando de como é que foi o meu treinamento também, né, cara? Porque, assim, eu sempre tive esse... E pra quem tem espírito de aventura, espírito de aventureiro, igual a ele falou que tem, igual a eu sempre tive também, o treinamento do Corpo de Bombeiro me ajudou a realizar muita coisa que eu... Assim, de adrenalina, né, cara? É adrenalina praticamente todos os dias. Todo mundo tem... O fora da rotina é quando não acontece nada, entendeu? Porque todo dia tem alguma coisa.
Quando tu fala de treinamento assim, de quanto tempo a gente tá falando? Porque eu tava lá tem 5 anos já, mas a partir do momento que eu falo, acho que eu quero ser bombeiro, pra eu ir atrás disso e realizar a conclusão assim do curso, quanto tempo de preparo é?
Cara, varia bastante, porque quando você faz a prova, até teve prova aqui no Rio de Janeiro esses dias, pra bombeiro, depois eu explico um pouco mais sobre isso. Eles são distribuídos pra cada quartel, e cada quartel tem o seu tempo de treinamento, tem os seus instrutores, é pelo tamanho da turma. Quando eu fui fazer, eu fui logo pro quartel central, o pessoal conhece aquele lá da Praça da República, que era o Castelo de Dom Pedro e tal. Então era a maior turma, era o local maior, aquele foi o que teve mais tempo, foi 6 meses de treinamento.
Tá.
6 meses de treinamento. Tá. E tipo, é óbvio, evidente que no início, eu lembro muito daqueles, assim, eu nunca fui militar, né, tal, eu nunca quis ser militar, mas depois que você entra ali, que você vê a coisa na real, você entende um pouco o porquê, né, é igual aquele filme do Kubrick, né, que tem o sargento lá que fica xingando o cara, você aí, tá em pé, você que... Cara, aquilo ali é o que acontece mesmo, cara. Nos primeiros dias,
tá.
O sargento te bota em forma pra te humilhar. Mas depois você percebe que tudo aquilo é pra você aprender a lidar com a pressão, cara.
Entendi.
E ainda mais no trabalho de bombeiro, cara. Trabalho de bombeiro, se você não souber lidar com a pressão, cara, é bizarro. E o medo é o que te mantém vivo, e a pressão de você fazer a coisa na hora é o que vai te fazer as coisas, né? E era muito engraçado, porque eu ficava lembrando, aí tinha uns treinamentos, né? Aí tu falava, aí tinha um treinamento lá e você não sabia fazer nada, a pessoa não sabia marchar com o pé trocado, até você ter coordenação motora pra poder... tinha uns caras que não tinha treinamento de coordenação motora, zero. Aí depois você começa a fazer os treinamentos de bombeiro, de mangueira, incêndio. Aí eu lembro que tem uma situação que a gente tava num treinamento, que a gente foi fazer um treinamento na torre. E cada equipe tinha que fazer um tipo de procedimento. Um tinha que subir na torre e descer de rapel. Outro tinha que subir pela corda. Outro tinha que subir pela parte interna da torre. E outro tinha que dar o combate com a mangueira na parte de baixo. E uma equipe tinha que dar um combate a incêndio pela escada. Que a gente chama de, combate vertical. Que você sobe na escada com a mangueira. Aí agarra, trava a perna na escada. E segura a mangueira com as duas mãos, tá? Não sei o quê. Só que quando você tá na sala de aula aprendendo sobre esses procedimentos. Você faz isso. Você passa um. Tá no livro lá. Passa um. Passa dois. Passo 3, passo 4, você tá tudo bonitinho, na prova você marca o xizinho, ok. Só que quando você vai fazer isso na praça, na prática, você faz isso embaixo de grito, embaixo do cara te esculachando, seu merda, agora, cadê a vítima, tá morrendo, ela tá gritando, vai agora, e tudo lá assim, tudo gritado, de pé 1, 2, pra baixo, tudo é assim, tu fica... Eu tenho que...
Caralho, é o Sérgio Malandro.
Sim, é o Sérgio Malandro, Sargento Pincel ali. É com a mistura, amálgama ali. E nesse dia foi muito interessante, porque na hora você não tem noção disso, né? Mas depois quando você lembra disso é muito louco. Cada um foi fazer as paradas, aí o cara que tava descendo de rapel, o cara se enroscou, a roupa dele se enroscou no gancho, no aparelho, e ficou travado, porque quem faz rapel sabe que se você deixar a roupa prender, ela agarra no aparelho 8 ali, que fica travado, não consegue descer. Aí o cara ficou preso de ponta cabeça, o outro que tava embaixo, eu tava na parte de baixo, segurando a mangueira, só que naquela correria pra lá e pra cá, o teu uniforme fica todo desalinhado. E tipo,
tá,
não tem que parar pra mexer o uniforme, pra botar pra dentro da calça, pra abotoar o cinto, não tem esse papo, é pressão, vai pra cima e pra baixo. Aí eu fiquei segurando a mangueira, e o cara ligou a mangueira lá, jogando água, só que chegou uma hora que o meu cinto tinha saído a fivela do cinto. Aí nossa, minhas calças começaram a cair.
Puta merda.
E tipo, tu não pode mexer, porque tu não pode largar a mangueira. Aí minhas calças tá na altura do joelho. Na altura do joelho. O cara que tava na mangueira da escada, o cara da bomba, também se atrapalhou, ele ligou a bomba com muita pressão. E o cara não soube segurar direito. Cara, a mangueira saiu da mão do cara e ficou tipo, só aquela coisa de cobrinha?
Claro, claro.
Cara, eu imagino, depois eu fui. Teve foto disso, aqui na época não tinha tanto celular digital como tem hoje, era foto de papel. Cara, a gente achou foto disso depois no nosso grupo. Cara, parecia uma pintura renascentista, sabe? Sabe quando tu tira uma foto da torre assim, cara? É um pendurado, outro com a mangueira subindo, outro com as calças riadas, outro na corda, quase caindo. Tava uma pintura renascentista, cara. E depois a gente vê essas coisas, a gente ri pra cacete. Mas tipo, mas é porque você tem que aprender as coisas com pressão, cara. Porque na hora.
Com a pressão da mangueira, inclusive.
Porque senão na hora da. Assim na hora dá errado. É, tipo, então, tipo, nossa, aconteceu o tempo todo, até você pegar o jeito da coisa muito doido, cara. E na época, pô, 50 era integral, né? De treinamento de manhã, à tarde instrução, e tinha sempre aquela golden hour, aquela hora de ouro, a hora da faxina, né? hora da faxina. E um lance interessante desse lado da faxina é que, tipo, sempre tinha um pessoal do quartel lá, sempre vinha pescar pessoas que tinham algum conhecimento específico dentro da tropa. Tipo tá. Assim, ah, o cara é mecânico, ó, vem cá, o carro do quartel tá com problema ali, vem cá você, vamos resolver ali. Aí tinha um cara, o cara é eletricista, pô, eletricista, ô, você, essa hora, você sabe da faxina, você agora vai ficar junto com o eletricista ali pra ajudar ele a resolver, vai cá, auxiliar do eletricista. Pra poder ajudar. Então, quem sabia fazer alguma coisa, sempre conseguia fugir da faxina, saca?
Entendi, legal.
E eu sempre fui metido, eu sempre, tudo que eu perguntava algumas coisas assim, eu sempre falava que sabia fazer alguma coisa. Ah, quem mexe com o computador? Opa, eu. Ah, quem fez curso da datilografia aí? Eu. Aí eu ia ficava fugindo da faxina pra poder digitar ficha e tal. Aí teve. Aí tanto que o nego ficava puto, que tudo que pedia eu sempre sabia fazer, né? Pra poder fugir da faxina, né? aí tanto que nessas paradas eu acabei ficando bastante conhecido no quartel por mesmo que saber fazer tudo mesmo. Eu não tinha ainda o apelido de catedrático, mas eu já tinha essa parada. Ah, o cara sabe tudo ali, ó. O cara fala com o Sanuto ali que ele sabe. Não é possível que ele não vai saber fazer alguma coisa. Isso acabou me levando para outras situações bem, bem engraçadas que eu posso abordar em outras situações. Por exemplo, teve um momento em que foi preciso. A planta, o quartel era gigante, né? E é muito antigo. Então o comandante falou que não tinha a planta do quartel, o quartel era muito antigo, não sei o que, tinha que montar uma equipe para poder fazer a planta do quartel. Aí eu falei, não, sei fazer de. Não,
caralho, eu nunca imaginei, eu fiz, cara, não. Que bombeiro passa
por isso. Sim, eu fiz edificações, fiz aerotécnica, sei, tem um curso de projetista. Ah, então você vai fazer parte do grupo também. Aí me colocaram no grupo para fazer a planta do quartel. Aí, tipo, aí eu, cara, eu posso falar. Cara, eu tenho certeza que eu sou uma das poucas pessoas em anos naquele quartel que andou em todos os lugares daquele quartel, faz anotação, né? Porque o quartel é tão grande, é tão grande, que eu tenho certeza que às vezes uma pessoa pode passar 30 anos trabalhando lá e não conhece o quartel inteiro, porque são setores diferentes. Tá. Claro. Então isso me fez ter uma abertura e visitar tudo. Cara, Cara, tinha subsolo que nego nem sabia. Tinha uma sala, tinha uma salinha lá, assim, tinha uma salinha no subsolo lá, que era uma senhorinha, que eles davam um abrigo pra uma senhorinha, que a casa da senhorinha era no subsolo, assim, que a sala não era utilizada, e a mulher tinha gato pra cacete, cara. E caraca,
meu Deus.
Caraca, a mulher tinha gato pra cacete. E é tipo, é uma senhoria que o pessoal ajudava, dava abrigo lá. Aí, caraca, acho que ninguém nunca viu aqui nessa porra, cara. E tanto no, na ponta da torre lá também. Cara, eu visitei todos os cantos daquele quartel ali, cara. Aí, tipo.
Cara, isso é uma puta história de começo de filme de terror, assim. É uma senhora que mora no quartel,
cara, do bombeiro. Cara, tem muita história. Brian, a gente pode contar a história pra caramba. De cada lugar que eu fui nesse quartel, tem que ter uma história diferente. Era só dessa senhorinha, muito engraçada também. Eu posso, num outro momento, contar também. Cara. Então, tipo, caramba. Aí acabou que a gente fez o projeto todo e tá lá em algum lugar lá no quartel do Rio, tá lá meu nome lá, Marlon Sanuto, projeto assim. Então, tipo, meu nome tá marcado em algum lugar. Aí tinha também umas situações o quartel precisa de uma bandeira nova. Eu falei assim, pô, arte plástica, assim, eu sei fazer. Aí fui eu, aí nesse dia eu não sabia fazer, mas eu colei com um cara que sabia. Aí eu fui fazer uma bandeira nova pro quartel, fazer desenho, que eu sempre gostei de pintura também e tal. Então várias coisas você vai fazendo. Hoje em dia, até na prova do bombeiro agora que teve esse ano, eles meio que oficializaram essa parada de funções. Tanto que na prova do bombeiro agora você não se inscreve só pra combatente. Você é combatente. É combatente enferme, é enfermeiro, não. É combatente mecânico, edificações. Tem especialidades agora, sabe? Em vez do cara se formar, sim, e ficar catando quem sabe fazer, agora você se inscreve. Se você tem algum conhecimento extra, você já coloca ali no currículo. E isso fica muito mais fácil. E eu usava isso o tempo todo pra fugir da faxina, né, cara?
Pô, mas, cara, eu quero saber da história da senhora agora, porque eu nunca imaginei que tinha uma senhora que morava dentro do corpo do
bombeiro. Tem. Ela aparece muito, cara. Imagina. Ela aparece muito. Sabe aquela. Cara, definitivamente, Brian. Quem conhece Simpsons, conhece aquela senhorinha dos gatos, do Simpsons, aquela.
Claro, lógico. Cara,
é literalmente aquela senhorinha dos gatos. É aquela senhorinha dos gatos. Porque, tipo, a função dela, é que, assim, eu não sei como é que é a história dela. Eu sei que eu, de repente, eu entrei e encontrei ela lá. E ela, ela é meio folclórica, sabe, no quartel. Todo mundo vê ela passando pra lá e pra cá. Ô, bom dia, ô, minha filha, tudo bem? Assim, ela passa, tu fala com todo mundo. Mas ninguém sabe de onde ela veio.
Entendi, ela apareceu lá.
Apareceu lá um dia.
Mas quem que tem que autorizar pra ela morar lá?
Cara, isso aí muitas vezes é o próprio comandante do quartel. Ah, não, deixa, vai deixando aí, a pessoa não tem pra onde ir.
É porque comandante muda, não muda?
Muda, mas ninguém. Comandante
da ocasião que ela entrou ainda tá lá?
Tá lá ainda, vai mudando. É que sabe aquela coisa que ninguém nunca sabe de onde veio, de onde começou, mas vai ficando, sabe?
Mas já tava lá.
Já tava
quando
lá.
Chegou, já tava
isso, lá. Isso, quando eu cheguei já tava aqui e vai ficando. Quem é que vai falar pra senhorinha lá? Ô, senhora, vai pra rua agora, não vai ficar mais aqui não.
É,
ninguém, e tipo, claro. E ela era meio safa. E ela tinha uma função ali, entre aspas, de tipo, ela. No quartel ela tem muito gato. Tem muito gato. Tá. Então a função dela era meio que recolher os gatos. Só que os gatos, ela trancava tudo na casa dela, cara. Então, tipo, eu não sei se eu usava isso pra extorquir também. Ó, o dia que me tirar daqui, eu vou soltar esses gatos tudo aqui.
Tá louco. Uma ameaça.
Não sei, cara, eu não sei sinceramente a história, mas eu sei que eu tava andando um dia, entrei, aí vim e descobri onde é que ela tava morando. Era um cômodozinho, um subsolo lá, mega pequeno, cara, mega, assim, mega pequeno, gato pra cacete. Aí, tipo, aí tinha que relatar, pô, senhora, tem que anotar aqui, aí fiz anotações e tal. Aí depois o chefe lá que tava coordenando a equipe de fazer a plana, não, tá bom, bota aí, mas não precisa mexer com ela não, que isso aí é coisa de cima, não precisa mexer com ela não. E ela tinha essa fogão folclórica, eu vou ser sincero, eu saí do quartel central já, eu não sei se ela tá viva, ela tá lá até hoje.
Claro, não vai ter saído.
Ela tá viva, tá lá até hoje. Mas é interessante o bombeiro, cara, é uma parada assim. Tem muita essa coisa. Às vezes vem pessoal de rua, às vezes pedir, me dá uma quentinha aí e tal. Assim. Tem certas coisas que não precisa você pedir ao comandante pra deixar. Às vezes tem que ter aquela coisa de ajudar, e não tem problema. Às vezes a gente acaba ajudando. Eu tô num quartel menor hoje, aparece pessoal de rua, às vezes, pô, dá uma quentinha. Não vou pedir ao comandante. Pô, vamos lá, faz uma quentinha pro cara lá. Não sei o que, pá, dá aqui, ajuda. Sempre aquela naquela intenção de ajudar, né?
Sim.
Ah, teve uma situação também de esse negócio de fugir desses momentos em que cada um tem que se virar também, né? Aí tem uns caras que não sabe muito o que fazer, ou o que vão fazer. Ah, tem que fazer uma obra. Tinha uma obra no cassino lá. Cassino, o pessoal chama, é o cassino, é um lugar. Não é um cassino de pôquer, não. Ilegal dentro do quartel. Ah, entendi. O nome que a gente chama cassino...
Seria bem irônico.
É um local onde você descansa lá, tem uma poltroninha, uma TV, é um lugar de descanso. Aí tem uma sinuca e tal, um lugar pra você passar o tempo, a gente chama de cassino. Aí estavam fazendo uma obra, aí pediram lá na tropa quem sabia fazer e tal. E tive dois caras, não, vou lá fazer. Rapaz, isso foi no segundo mês de curso.
Tá.
O cassino ia ser inaugurado na formatura. Isso foi interessante. Quando chegou na semana da formatura, o comandante da tropa foi lá pra ver como é que tá o cassino. Aí não conseguiu abrir a porta, né, cara? Essa história só conta que é engraçada. Pois, Gabriel, quando fui ver, tinha uma lata de tinta encostada na porta. Não tinha quase nada pronto. Os caras estavam dormindo. Os caras passaram 4 meses dormindo, fugindo da obra, cara. Cara, quatro meses fugindo da obra, cara. A obra aí, quando foi na semana do negócio, a obra não tava pronta. Obviamente, o cara passou 4 meses fugindo da faxina, né? 4 meses fugindo. Quer dizer, se ele terminasse um serviço, eles iam voltar pra fazer o trabalho braçal, né? Carregar pedra, essas coisas, né? Os caras ficaram 4 meses fazendo esse negócio, cara. Com certeza. Aí os caras foram, tomaram uma canazinha pra. Claro. Tomaram uma canazinha, tiveram que contratar uma equipe. Aí pararam com esse negócio de ficar chamando gente pra fazer. Aí contrataram uma equipe pra terminar a obra lá, cara. Mas, tipo, acontece essas coisas, mas no fim das contas, você briga, tem essa coisa toda de você gritar, cobrança, no fim de tudo, cara, depois que você passa essa ralação toda, no fim de tudo é pra as pessoas entenderem que tem um senso de companheirismo ali, de você tá defendendo o cara que tá do teu lado, você proteger o outro ali, entendeu? Então essa gritaria, essa coisa do militarismo exacerbado, depois que você entende isso, por exemplo, porque depois que você se forma, o teu dia a dia vai ser outra parada. O seu dia a dia vai ser outra
coisa. Entendi. É diferente o tratamento,
inclusive. O tratamento, inclusive, muda assim muda completamente. Então, eu realmente fiquei muito feliz desse contato, entendeu? E tipo, muita gente fala assim, ah, eu não sirvo pra ser militar, porque o cara vai mandar eu fazer as coisas, eu vou ficar puto e tal. Cara, não tem que levar pro lado pessoal nada disso, cara. Porque às vezes o cara tá fazendo a função. Quando o cara chama, quando o sargento chama, seu lixo, não sei o quê. Cara, não é o pessoal, é o que o cara tá fazendo. É o que o pessoal chama de forjando no calor e na pressão, né? Justamente pra você se manter vivo quando você pegar uma situação extrema, você conseguir se manter vivo, conseguir se virar e conseguir, acima de tudo, proteger o cara que tá do teu lado, né, cara? O cara que tá do teu lado. Então, tipo, é muito mais pra isso.
Entendi. E aí, cara, tu recebeu essa mensagem dele, o cara ouvinte do tava lá, aparentemente, como é que é o nome dele mesmo?
É o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, ele é do bombeiro lá da... Bombeiro do Paraná.
Ah, ele é isso que eu ia perguntar. Que, inclusive, se o Luiz Guilherme estiver ouvindo, um abraço pra ele e já fica o convite aqui pra que, assim que ele viva aventuras de bombeiro, ele possa vir aqui contar.
Cara, eu vou passar esse cajado aí, Luiz Guilherme, olha aí, ó. Porra, ele me contou bastante coisa, acho que ele tem bastante história boa também pra contar, cara.
É muito legal a gente ver, assim, a gente que trabalha com ou produzindo conteúdo na internet ou expondo qualquer coisa na internet, né, ao longo da vida, e a gente vê que, de certa forma, a gente influencia na vida das pessoas muito, né, cara? Porque, porra, tu influenciar na profissão de uma pessoa, tu inspirar a pessoa a ir atrás de fazer alguma coisa e tal, muda 100% da vida, não só dessa pessoa, mas de toda a família dela a partir dali,
sim,
né?
Sim, e tipo... É uma responsabilidade, né, cara? A primeira coisa que eu quis saber dele era que ele tava contente com a escolha dele. E pelo que eu conversei, eu falei, cara, ele tá muito contente com a escolha dele e tal. Isso pra mim é o melhor da pessoa se encontrar numa profissão, tá realizado naquilo. E que, tipo, e tantos outros aí, às vezes, ele foi uma pessoa que chegou, falou comigo. Às vezes acontece, por exemplo, da pessoa vir falar comigo, assim, às vezes, assim, não pela internet, mas na época, assim, até pessoalmente, às vezes a pessoa me conhecer e tal. Aconteceu também um lance na época de eu de eu fazer um salvamento de um cara lá perto do quartel, há muito tempo atrás. O cara tá com a, o cara tá com a camisa da Batalha do Apocalipse, do Jovem Nerd. E na época eu já era ouvinte do Jovem Nerd já, tal, e tipo, aí o cara tava com a perna presa, tal. Aí, tipo, naquele momento, pra distrair o cara da situação, né, que a gente tava, que é uma situação bizarra, assim, ele tá com o risco de perder a perna. Você vai trocando ideia com o cara, assim, pô, eu conheço o Jovem Nerd, tal, não sei o quê, que bacana, tal, e falando sobre as paradas, tal, a gente vai começar a conversar. Essa história, inclusive, eu contei pro Eduardo Spo, e o Eduardo Spo levou lá pro Jovem Nerd, eles leram essa história uma vez. Até citaram uma vez no podcast e no Nerd Office, me falaram. Aí, sim, tipo, e esse cara depois ele foi lá no quartel, o pai do menino foi no quartel pra poder levar uma camisa lá e tal, levar um presente e tal, agradecer e tal. Acabou que eu não tava lá, a galera não tava lá, mas sempre quando a gente, o pessoal chega, tem um mural nosso lá de várias coisas que pessoas, às vezes, na gratidão vão lá te presentear. Então tem lembranças, camisa, boné. Então tem um e essa reconhecimento, cara, é porra, muito importante. Sinceramente, às vezes se eu for pensar um pouco sobre isso, eu não sei nem o que pensar, mas é gratificante pra caramba, sabe? Quantas chances alguém na vida, assim, às vezes a gente faz brincadeira, tal, pra poder levar as coisas pra poder não pensar tanto nisso. A gente acaba fazendo piada com tudo, mas quando a gente pensa sobre isso, assim, pô, quantas pessoas numa vida têm a oportunidade de salvar alguém, de afetar a vida de alguém diretamente.
Exatamente.
Então, tipo, eu me sinto muito realizado com isso. Espero de verdade que depois que o Luiz tiver tempo de casa e tal, ele se sinta tão realizado quanto eu tô de verdade. E tantos outros que possam ter. É porque... me desculpem as outras forças armadas, assim, e tal, mas o Corpo de Bombeiro é uma força militar que tá atuando dia após dia. A nossa guerra é todo dia e acontece todo dia, então, assim, não é aquela coisa de que você vai treinar pra um dia, talvez, se o Brasil entrar em guerra e tal. A nossa guerra é meio diária, a gente trabalha num dia pra trabalhar naquele mesmo dia, entendeu? Então, tipo, isso é muito gratificante, cara, é muito gratificante de verdade. E pensar sobre isso é muito doido, né?
Que louco. Mas, cara, depois desse papo de bombeirismo aqui, eu quero saber como é que foi essa história das férias. Porque a gente comentou sobre vir pra São Paulo. E vir pra São Paulo, pra quem não mora aqui, é sempre uma aventura de qualquer maneira, né? Porque essa cidade, cara, é uma loucura. Eu mesmo, que moro aqui já há quase 10 anos, de vez em quando eu não faço ideia de onde eu tô, assim. Eu até comecei a, recentemente, começar a ter o hábito de olhar pela janela do carro, assim, porque às vezes eu tô andando, porque eu não dirijo, né? Então, ou eu tô de carona com alguém, ou eu tô de Uber e tal. E aí eu saio nos lugares, tipo, aqui é Pinheiros, mas como que eu cheguei aqui? Aí eu não sei, não vi, não tava olhando pra rua.
Cara, São Paulo tem muito isso, cara.
É, ou tu anda de metrô, porque de metrô eu me viro perfeitamente, assim, eu sei todas as estações, e agora recentemente eu vi que tem umas estações novas, eu fui na ACD essa semana conhecer lá a estrutura, e aí eu descobri que, pô, perto da minha casa, que eu moro perto da linha verde aqui do metrô, perto da minha casa tem uma baldeação que tu vai pra uma linha, que é uma linha nova, que chama Lilás, e é uma linha que tem uma estação chamada ACD. E aí tu desce ali, tu tá dentro da ACD. Então, pô, essa linha nem existia quando eu comecei a morar em São Paulo. Então, aos poucos tu vai descobrindo caminhos, trajetos, mas eu, se tu me pedir pra ir dirigindo, ou, quer dizer, dirigindo eu não vou porque eu não sei nem dirigir, mas se tu me pedir pra te levar lá sem usar o metrô, cara, eu não faço ideia nem de que bairro é, porque São Paulo é isso, assim. Então só aí já começa a aventura.
Sim, uma coisa São Paulo interessante esse ponto, é tipo, parece aquele portal de transporte do Star Trek, né? Você entra e você sai no outro ponto, é o metrô. Você entra
mesmo.
Você não sabe como você chegou lá. Então, tipo, quando a minha filha, ela tá com um canalzinho, eu tô com um canal Joga Comigo Pai, já comentei outras vezes com ela.
Tu já comentou, que é muito legal, é um projeto onde tu joga videogame junto com a tua filha.
Isso, e ela queria que eu fizesse um outro canal pra não se jogar só videogame. Não, filha, a gente pode postar um vlog nesse mesmo canal, pode ser o que você quiser. E às vezes é interessante que ela tá pegando, agora ela cismou, ela tá pegando agora o meu celular, tá fazendo os vídeos, assim, vestiu de youtuber agora, né?
Se vestiu de youtuber, é muito bom. Que idade que ela tem?
Ela tem 7 anos. Às vezes ela fala, pai, quando é que meu canal já tá com 1 milhão? Não, filha.
Já tá monetizando? Ela já tem essa preocupação,
não? Não, é porque todo mundo no YouTube fala do milhão, né? Todo mundo no YouTube, ah, que milhão, um milhão, um milhão, um milhão. Então ela acha que um milhão é um número. Ela não sabe se é muito ou se é pouco. Essa que é a questão. Um milhão poderia ser
100. É uma etapa, né, do processo de ser
youtuber. É, isso. Ela não sabe quanto é um milhão. Ela sabe que um milhão é um número que todo mundo fala. É, um milhão pra ela, de repente, pode ser 10, pode ser 100, entendeu?
Sim, sim.
Então, tipo... Ela faz os videozinhos dela, a gente vai postando. É, e nesse dia ela tava falando que ia fazer, ah, vou fazer um vlog no Parque da Mônica, o dia que eu for no Parque da Mônica, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu pensando, falei, cara, não é de Parque da Mônica, cara, isso aí deve ser uma furada, porque eu chegar lá é só dois barquinhos, um carrossel, ela vai ficar mega decepcionada, vai ser uma merda essa porra. Ah. Ela tá criando uma expectativa foda nessa porra. Aí a gente pegou, o que a gente fez? A gente pegou aquelas promoções de viagem, que até da Herb, essa que deu o problema aí de viajar e não entregar.
Sério? Não sabia.
Eu dei a sorte que a minha deu certo. Tanto que no dia que a gente voltou de viagem, saiu no Jornal Nacional falando que a Herb tava falindo, não tava entregando a viagem. Eu falei, caraca, deu sorte então, porque a nossa deu.
Ah, que bom, né?
E é uma coisa surreal, cara, porque, tipo, a gente pegou uma viagem pra São Paulo de dois dias, por R$400, cara.
Caramba.
De avião. Caramba. É uma parada inacreditável, assim, mas é aquela parada. Ah, tu compra a viagem e eles decidem quando você vai. Então eu comprei, tinha um ano já.
Ah, mas é legal pra coisas assim, né, tipo... Uma hora a gente vai no Parque da Mônica. O Parque da Mônica vai ficar lá. É o Walt Disney brasileiro, ele não vai fechar.
É o Walt Disney brasileiro ali. Aí, tipo, aí ligaram pra gente, falei, ó, viagem pra tal dia, pode? Falei, não, beleza, pode, vamos matar logo essa parada. Ó, filha, vamos pro Parque da Mônica, beleza. Aí vamos fazer um. Ah, vamos, pai, a gente pode fazer um vlog? Pode filmar? Pode, vamos fazer. Então a gente fez tudo etapazinha, né? Etapazinha pra poder filmando ela, falando as paradas, a gente foi pra pegar o avião e tal, não sei o quê. Aí tudo muito animado, pá. Aí chegamos lá, pegamos. Fomos pro hotel e aquela coisa assim, caraca, será que o hotel é legal? Porra, 400 conto, porra, não é possível. Isso não se paga, velho. Tava na cara que essa porra não tem.
É por isso que eles não entregam a viagem
dos outros. Exato, cara.
Pra fazer a tour, eles gastaram.
O Brian, é surreal, cara, esse negócio. Não é possível. Isso é um negócio de pirâmide.
A notícia no Jornal Nacional era essa. Pra pagar a viagem do Marlos, 200 pessoas ficaram sem sua viagem.
Sim, sim, entendeu? Só pode, não é possível. Aí, tipo, a gente chegou, cara, o hotel legal, o hotel era... Na Ipiranga com a São João ali, da música lá e tal. Caramba, legal. Aí chegamos num hotel mega bonito, cara. Eu falei, não é possível, cara. Que mágica é essa que esses caras fazem? Mas vou curtir. A gente foi lá, fizemos uns videozinhos no hotel e tal. Aí, onde é que ficou o Parque da Mônica? Aí tem que ir pro lugar tal, metrô tal, como é que faz pra ir? Eu tava perdido, né? Quando você chega lá, tá assim, no local ali. Se você. Engraçado, que quando eu cheguei lá. E São Paulo agora tá com essa peculiaridade, né? Tem muito morador de rua espalhado em tudo quanto é canto, cara. Tá tipo...
Porra, tem, cara.
A Chinego acabou com a Cracolândia, mas espalharam a Cracolândia, foram salpicando.
Sim, cara, é muito morador de rua.
Sabe aquele maluco cozinheiro? Ele foi pegando os moradores de rua e salpicando aqui com o cotovelo em volta da cidade de São Paulo, assim, porque tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali agora. É uma situação muito triste, muito triste. E, tipo, às vezes você não tá num lugar bonitão, aí daqui a pouco tu anda umas duas ruas. Tá muita gente. Os caras com o olho bilhado. Falei, caraca. Aí eu ficava até evitando andar muito. E aconteceu uma coisa muito bizarra. Todo mundo falando, ó, não anda com o celular na rua. Não, segura o celular.
Ah,
anda por aí. Cara, eu...
Inclusive por isso que eu tô com esse hábito de olhar pela janela do carro agora. Porque se eu olhar pro celular, os caras quebram a janela
isso,
e roubam o celar.
Muita gente tá falando isso, cara.
Isso todo dia,
aí, cara. Aí, Brian, aconteceu muita uma coisa gente. Muito louca. Eu senti uma insegurança que eu nunca senti no Rio de Janeiro, cara.
Porra, então, tu vê.
Cara, eu no Rio de Janeiro, eu ando tranquilaço, cara. Não sei se é porque costume, o tipo de violência aqui é outro, sei lá. Não sei. Mas, tipo, eu me senti uma insegurança. Assim, gente, que... E todo mundo. Aí entrou na porta do hotel. Não fica na porta aí não. Entra aqui pra dentro. Não fica muito por aí não. Falei, caraca, tá certo. Assim? Aí, beleza.
Sim.
Aí a gente, vamos no Parque da Mônica. Fizemos vídeos, vamos no Parque da Mônica. Aí ficamos um dia pra poder visitar as paradas e tal. E no dia seguinte, a gente ia embora. A gente chegou, descansou o dia inteiro da viagem. Pá. Aí depois, no dia seguinte, a gente foi no Parque da Mônica. Vamos lá. Parque da Mônica. Pegamos o metrô. Nos perdemos no metrô. Nos achamos no metrô. Chegamos lá. Aí era um shopping. E eu pensando, falei, caralho, aí eu já tava pensando na minha cabeça, assim, cara, se ela se decepcionar com o tamanho do Parque da Mônica, eu vou ter que pensar alguma coisa pra poder suprir, né? suprir esse negócio. Porque imagina, chega lá, é duas gangorras e um carrossel. Imagina a decepção dela.
Sim, sim.
Aí quando chegou lá, eu brincando. E aí, filha? Pô, o baixo tá fechado, hein? Pô, ó, e se não tiver, isso não for legal? Não, pai, vamos lá, tal, tal. E eu filmando, fazendo vídeo, zoando ela. Quando chegou lá, cara, o parque tava fechado. O parque tava fechado, cara.
Ai. É o clássico férias frustradas
mesmo. Férias frustradas. Aí, tipo, o parque tava fechado. Aí vai começar a nossa aventura. Porque o parque tava fechado. Aí eu, brincando, eu chegou lá, tipo, 11 horas da manhã. Assim, não, eu pensando assim, não, o parque tá fechado agora. Daqui a pouco ele vai abrir, abre à tarde e tal. Aí eu fiquei zoando ela, aí eu fiquei catucando minha mulher, a Josi, assim, ai, vamos zoar ela. Pá, não sei o que, pô, tá fechado, e agora, filha? Não, pai. Aí ficou com aquela carinha meio triste. Ah, vamos perguntar o segurança ali. Aí eu fui com o celular ligado, né? Pô, filho, vai. Não, o parque tá fechado. Aí eu falei, ué, fechado, não, não vai abrir. Não, não vai abrir hoje, não. Puta, vai abrir, cara. Quando? Ah, daqui a 2 dias. Falei, pô, mas... Aí eu voltei, caraca, tá fechado. Aí, na filmagem, cara, a Ju tá com a mão na cara, rindo de nervoso. E a minha filha, ela ficou assim, nossa, que maldade. Ela filmou na cara dela assim, o sorriso dela caindo assim. Ué, mas é sério? Não é brincadeira, não? Pô, mas tá logo ali. E o que a gente vai fazer? Não, não tem. Nossa viagem, o nosso voo tá marcado pra amanhã, filha. Vai voltar pra casa. Pô, mas a gente veio aqui à toa? Nossa, quando ela falou
cadê
isso?
Cadê a Mônica? Caralho, a Mônica tá de folga.
Exatamente. Coração apertado. Cara, assim que eu mandei esse vídeo pra minha mãe, cara, minha mãe começou a chorar, tadinha da minha neta, tu faz isso com ela, não.
Caraca.
Aí eu penso, eu sem grau, assim, caraca, agora eu vou ter que dar um jeito nessa porra, como é que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou fazer?
Vou ter que comprar uma roupa
de... Eu vou ter que comprar uma roupa de Mônica,
carreta furacão.
De cascão, cebolinha e me vestir dessa porra, não é possível, cara.
Aí... Leva ela na carreta furacão, que aí não
pode ver. Eu pensei em contratar a carreta furacão. Fazer essa porra. Aí eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer, cara? Aí eu pensando, pra espalhar, arejar a mente, não, vamos fazer outra coisa. A gente vai pensando. E eu penso, cara, o que eu vou fazer, cara? Tem que ir embora amanhã e tal. Aí a gente foi num outro canto, pô. A gente foi lá naquele edifício da Sky lá, que tem aquele mirante bonito, pra distrair ela, pra falar que tá fazendo alguma coisa. E aí eu e Josi desesperado, cara, o que a gente vai fazer, cara? Tem que ir embora amanhã. E não tem Parque da Mônica, e agora? Não tem nem outro parque pra gente ir, cara. Não tem nada. A gente vai embora amanhã. Cara, o que a gente vai fazer? Cara. Aí tal, e pensando assim, eu fui ver pra poder transferir a passagem de um dia pro outro. Vou trocar a passagem pra lá, quanto que paga, ou então ver como é que faz. Aí, pô, não deve ser tão caro assim. Aí a mulher falou, eu fui lá na agência, falei, pô, pra ver a passagem, pra trocar, pra, não tem que pagar um negócio aqui de 4 mil reais. Falei, cara, 4 mil reais?
Tá, que pariu, de 400 virou 4 mil.
Aí, tipo assim, tudo bem, mas e pra comprar a passagem, pra tal dia? Ah, essa data aqui em São Paulo, daqui a 2 dias eu vou voltar pro Rio. Ah, fica 6 mil e pouco. Falei,
cara, que isso? Meu Deus, cara.
Não é possível, cara. Não é possível. Aí eu falei, não dá jeito. Aí, o que a gente fez? Aí, o que a gente decidiu fazer? Eu conversei com o Júlio e falei, ó, vamos... matar a passagem, vamos furar a passagem, vamos... Aí o hotel, eu fui falar com o hotel, pra ver se ganha mais uma diária, mais uma ou duas diárias. Pô, deve ser barato. Cara, o hotel caríssimo também.
Sério?
Foi o que me deixou mais incrédulo com esse negócio. Eu falei assim, cara, algum traficante deve ter pago minha passagem, porque eu tô pagando quase já isso aqui, não é possível. Aí tipo, aí eu comecei, aí eu pensei, aí eu fui... Baixei o Airbnb e comecei a procurar o Airbnb pra ver se conseguia, né? Aí eu consegui, cara. Eu tive a sorte de conseguir o Airbnb, que era tipo... era na outra quadra. Era da mesma rua, mas na outra quadra.
Perfeito.
Na outra quadra. Aí eu pensei assim, não, então o que a gente vai fazer? Aí, paralelamente a isso... E se o Parque da Mônica não abrisse? Paralelamente a isso, eu comecei a mandar mensagem pra um monte de amigo meu, cartunista, tal, não sei o quê, pra ver se alguém tinha algum conhecimento do...
Tu falou comigo, inclusive.
Eu falei contigo, inclusive. Eu mandei mensagem pra você, cara, tem algum conhecimento de alguém aí que trabalha no MSP, no negócio da Mônica, no estúdio da Mônica, de repente, porque eu sei que lá tem esse negócio de visita, essas paradas agora que tá rolando. Aí, tipo, aí, porra, não consegui arrumar ninguém ainda. Falei, putz, grito, o que eu vou fazer? Aí peguei o Airbnb, aluguei pra mais 2 dias. Só que tinha um detalhe. Você tinha que fazer uma logística doida, porque o hotel ia fechar, tinha que fazer o check-out no hotel.
Tá.
E no pro outro lugar que a gente ia, o parque da Mônica, descobri que o parque da Mônica ia abrir nesse dia, só que só ia abrir assim, de meio-dia até as 4.
Puta merda, mas a Mônica tá foda.
Tá foda essa Mônica, né, cara?
Igual político.
Porra, puta
merda. Trabalha 4 horas por dia.
Puta merda, né, cara? É foda. Aí a gente tinha que fazer um lance, uma correria pra fazer o check-out, ir pro outro lugar, pegar o metrô, ir pro lugar, porque o metrô é 2 horas pra chegar até lá.
Exatamente.
E dá tempo de brincar, né?
No parque. Tá.
Maluco, a gente acordou cedo, sai, fez um check-out, aí pegamos a mala toda, isso tá no vídeo. A mala toda, arrumamos as malas, só que a gente não contou. Assim, só que a gente contou pra ela que a gente ia tentar de novo.
Claro.
Arrumamos as malas rápido, tal, não sei o quê. Aí saiu do check-out do hotel. Aí eu ligo pra mulher do Airbnb, ó, o check-in é só meio-dia. Pô, pelo amor de Deus, minha senhora, deixa eu fazer o check-out 10 horas, 9 horas da manhã, pelo amor de Deus. Aí a mulher deixou fazer o check-out mais cedo. A gente saiu do hotel, aí tá a gente andando pela.
O check-in, no caso, né? Que era pra tu entrar e deixar as coisas e poder ir.
Exatamente, exatamente. A gente arrumou as malas correndo, acordamos, nem tomamos café direito. Aí tá a gente andando pelas ruas de São Paulo, Lara numa mão, cheio de mala, porque é 2 quadras, né?
Tá mesmo.
A gente andando, correndo pela cidade na outra, pra poder entrar no outro hotel. A gente entramos, tal, botamos as malas lá, tal, não sei o quê. Ó, agora vamos correndo pro parque lá, vamos ver. Aí entramos no metrô, tal, não sei o quê. Aí isso tudo filmando pra fazer essa aventura.
Maravilhoso.
Chegamos de volta lá, mesmo lugar, e agora? Vai ser, não vai ser, não vai ser. A expectativa. Ó, aí eu já falei com ela, ó, filha. E se tiver fechado? Se tiver fechado, a gente tentou. Pelo menos a gente tentou. Só que nesse meio tempo, eu consegui um contato pra poder fazer. Eu descobri que uma vez por mês, um amigo me mandou um contato que uma vez por mês, o estúdio da Mônica, o estúdio mesmo do MSP, abre pra visitação escolar. Uma vez por mês.
Que legal.
Uma vez por mês. Tá. Esse, porra, legal, esse dia era dia 27. O dia que eles iam abrir pra excursão era o dia 28.
Tá.
Quer dizer, isso no mês inteiro.
Uhum.
Então caiu exatamente um dia depois do que a gente tava. Aí o que a gente fez? A gente pegou mais um negócio de Airbnb. Porque, tipo, se não desse pra ver o Parque da Mônica, eu ia tentar fazer essa excursão lá.
Tu ia matricular tua filha numa escola em São Paulo.
Numa escola em São Paulo, inclui ela na viagem. Aí, na verdade, foi uma coisa bem doida, uma mega parada, porque as excursões eram só pra escola. Eu tive que dar a malandragem foi colocar ela, tipo, junto com uma escola lá, pra entrar como se fosse da escola, entendeu?
Caraca, eu vejo muito tu e a Josi sequestrando uma criança, pegando a roupa da criança e botando nela.
Substituindo, pegando o crachá, roubando o crachá, assim, botando a minha filha. Assim.
Troca a criança e aí pronto.
Então, tipo, na minha cabeça, bem ou mal, já tem um plano B, que também podia dar errado.
Podia os pais da criança perceberem que tu substituiu ela.
Esse plano B, inclusive, ele tinha muito mais chance de dar errado que o Parque da Mônica, inclusive. Uhum. Então, tipo, a gente foi lá. Quando chegou lá, o parque tava aberto.
Aí, tipo,
entramos, aquela coisa, festa toda, foi igual baratonta, fizemos um vídeo.
Como que é o parque? Porque eu não faço.
Meu irmão, eu fiquei abismado.
Eu sei, deixa só eu te contar antes o que, que eu sei sobre esse parque. Eu sei que antigamente, muito antes de eu vir morar em São Paulo, esse parque ele era um setor dentro do Shopping Eldorado, né? Ele era uma coisa fixa dentro do Shopping Eldorado que cresceu e foi pra um lugar próprio. Isso, assim.
Foi pra um outro shopping, só que muito maior. O espaço dele é muito maior. Realmente é um parque de diversão. É bizarro, cara. É bizarro. É tipo.
Tu sabe onde é?
Ah, eu não vou lembrar agora. Se eu olhar aqui no mapa, eu vou lembrar o shopping. Daqui a pouco eu te falo.
Tá, mas eu vou caçar aqui também. Enquanto isso, me conta do parque. O que que tem lá quando tu chega?
Ah, aí chegou lá, tem a entradinha. Nossa. Só não tinha roda gigante porque não tinha teto, mas tipo. Pô, era muita coisa, cara. Casas, teatro, loja, montanha-russa, e o bagulho mega gigante, cara. E, tipo, todo lugar onde o pai podia ir com o filho também, entendeu? Cara, tinha um negócio de água. Sabe aquele negócio de turismo de água? Que era tobogã de água. Que você entrava no carrinho, aquele negócio que sobe, depois tu desce na porra. Falei, molha a porra toda, até isso tinha.
Caramba, em Jurubatuba,
eu tô vendo aqui. Isso, Jurubatuba, exatamente.
Avenida das Nações Unidas, número 22.540. Eu acho incrível isso de São Paulo, que as Nações Unidas ela tem uns números tipo 22 mil, caralho, que rua gigantesca é essa.
Se você vai na rua, não tem um número, fudeu, né, cara? E realmente é bem longe, é bem longe. Aí ficamos brincando, Parque da Mônica, tal, não sei. Aí aconteceu. Aí, tipo, aí a gente ficou esperando pra poder ter os personagens da Mônica. Aí tinha um momento que tinha o. Que tinha os personagens da Mônica, né? Lá pra você, pra, claro, poder. E aí aqueles personagens, eles tinham uma. Eles, é peso de ouro mesmo, porque os caras têm um negócio na cabeça deles que é a voz. Eu não sei que inteligência artificial maluca eles fazem, porque.
É a mesma do Darth Vader.
É, o cara vestido, o cara faz a voz de Cebolinha e sai por algum lugar lá que fica amplificado, sei lá.
Então,
alguma coisa mega bizarro, não sei como é que funciona essa magia. Aí, tipo. Aí tinha, aí, pai, pra terminar, vamos tirar foto com o pessoal da turma da Mônica e tal. Ah, beleza, mas primeiro vamos comer alguma coisa e tal, que a gente não tinha comido nada, a gente foi sem comer. Ó, vamos lá fora rapidinho comer alguma coisa, a gente pode voltar. Aí beleza, a gente foi lá fora, almoçou rapidinho, voltamos. Quando a gente voltou, tinha acabado o teatrinho, mas tinha uma fila pra tirar foto com o pessoal da turma da Mônica. Pai, vamos lá tirar a turma da Mônica, quero tirar. Pô, vamos lá. Puta, aí eu cheguei lá, tinha o último cara da fila. Aí o cara já tinha fechado, não, já fechou o horário já, o pessoal tem que ir. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara, deixa eu, minha filha, tirar só uma foto, assim, porque
consigo... Tu não sabe o que eu passei pra chegar
pelo aqui. Amor de Deus, cara, eu me senti muito, muito Chevy Chase, sabe, de férias frustradas, me implorando pra entrar. Aí o segurança ficou com pena assim, vai, ó, fala o seguinte, eu vou puxar aqui a cordinha, na hora que o último casal sair, eu vou fingir que eu não vi, ela corre lá, abraça eles, tu tira a foto, dá teu jeito. Aí eu falei, não, valeu. Aí na hora que o último casal saiu, cara, o segurança levantou a cordinha. Falei, vai lá, filha. Aí tadinha, ela foi, né? Ela foi pra tirar a foto. Na hora que ela chegou perto, um cara puxou da produção, puxou, opa, acabou. E minha filha ficou lá com cara de tacho ali no meio do palco, com cara de tacho.
Não acredito, cara.
Eu não sabia pra onde olhar. Eu falei, meu Deus do céu, que merda.
Ai, cara, que bosta. E aí?
Aí eu fui lá, vem filha. Aí ficou assim. Pô, pai, não... Depois, sabe o que é que foi? Se foi abrir o braço pra dar um abraço, e a pessoa virou de corte e saiu, sabe?
Tipo... Puta merda.
E nego filmando, que tirando foto. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que merda de pai que eu sou. Vamos embora. Aí, tipo, aí no final, eu, tipo, comprei um Sansão pra ela, e amenizou um pouquinho as coisas e tal. Beleza. E...
Ah, legal.
Conseguimos ver o Parque da Mônica. Agora vem a parte 2. A parte 2 do... Assim, vamos ver... É o plus. A missão Parque da Mônica foi cumprida.
Ah, foi bem cumprido, achei. Não, tem coisas que estão fora do controle da gente. Isso,
foi cumprido. Aí tá. Aí, dia seguinte, a gente combina com a gente, ó, amanhã a gente vai sair e vamos. E o cara combinou comigo, ó. Tem que estar num X local, 8 horas da manhã em ponto, porque a van passa nesse horário. É a van que vai pegar o pessoal da escola e vai levar. Se tu perder a van, acabou, tá? Tem que patar. Entendi. Porque tu não pode ir direto até o local, saca? É porque é um local, é numa área industrial, é uma área empresarial que você não tem acesso direto. Você tem que. É um condomínio empresarial, vamos dizer assim. É que você tem que pegar uma van, aí é só pra equipe mesmo das escolas que vão pra lá. Aí a gente chegou lá, e minha filha, eu não contei pra ela pra onde a gente ia, porque se desse errado, peitou saudações.
Claro, qualquer
coisa a gente só pode tomar um sorvete.
Já viu que a turma da Mônica é difícil de acessar,
não vai prometer que tá indo. Qualquer coisa a gente vai tomar um sorvete e ir pra casa depois. Aí chegamos lá. Aí tinha a van, tinha as pessoas lá esperando e tal, não sei o que. E aí, eu fazendo um vídeo, né? Fazendo conteúdo, gerador de conteúdo. Gerando conteúdo, tá com pau. Aí, enfim, o que você acha que vai acontecer aqui? Ah, não sei. Onde é que a gente tá? Não sei onde é que a gente tá. O que a gente vai fazer aqui? Não sei. Aí chegou uma van. Aí, enfim, o que você acha que vai ser dessa van aqui? O que você acha que é essa van? Ela assim, eu acho que vai sair a carreta... Ela falou isso mesmo, vai sair a carreta furacão aqui de dentro. Assim, pode ser.
Seria maravilhoso.
Seria maravilhoso, inclusive.
A carreta furacão jamais viraria as costas
pra uma criança. A carreta furacão jamais viraria as costas pra uma criança. Aí chegou a hora e tal, aí botou todo mundo na van. Cara, aí quando chegou... Tem isso no vídeo. Quando chegou, eu fiquei filmando na hora que ela percebeu aonde que ela tava chegando. Cara, o sorriso dela abriu na hora, cara. Na hora. Cara, nesse dia, uma luz divina baixou sobre mim assim. Eu falei, meu Deus, obrigado. Fui abençoado. O sorriso dessa criança me iluminou minha vida. Falei, conseguimos. Aí entramos lá. Mas aquela tensão ainda, se vai conseguir entrar ou não. Tá no meio do bolo.
É, pois é. Sempre tem esse
ponto. Fomos lá no meio do bolo. Conseguimos entrar. Tinha uma parte lá que podia filmar. Aí, o maneiro que lá dentro, Tem, o local onde eles trabalham mesmo, um negócio muito maneiro, o local onde eles trabalham mesmo, então tem que fazer silêncio. Então tem uma guia turística que ela usa um fone, um microfone de lapela, e cada um entra com um fone de ouvido, porque ela vai falando bem baixinho, entendi, explicando bem baixinho, porque não pode atrapalhar as pessoas que estão trabalhando, né?
Sim, sim.
E tipo, aí começou a parada com a minha filha. Cada vez que ela ia num lugar, a minha filha ela é apaixonada pela Turma da Mônica. Então ela sabe coisas que nem eu sei. E tipo, a guia turística aí perguntando, ah, qual foi o primeiro personagem que o Maurício de Souza desenhou? Minha filha levantava a mão. É o Bidu.
Legal.
É o Bidu. Ah, essa menina aqui acertou. Ei, muito bem e tal. Não sei o que. Não sei o que. Caraca, fica toda boa. Ah, o que que... É, qual era o nome das filhas do Maurício de Souza? Minha filha sabia. Tudo minha filha sabia. Tudo ela sabia. E eu querendo que ela passasse desapercebida. Essa cara tava chamando atenção pra caralho. Se alguém levou, eu falei, mas quem é essa criança que tá aqui? Quem é essa... Quem é o pai dessa menina? E ela chamando atenção pra caralho. Porque ela já tava com o Sansão na mão, né? E respondendo as perguntas tudo. Eu falei, puta. Aí eu tive que catar ela, vem cá pro cantinho, fica aqui mais atrás do pessoal. Fica atrás do pessoal aqui. Aí, cara, aí acabou que teve o passeio, foi um passeio lindo. Pô, foi bacana pra caramba.
Legal.
Foi bacana pra caramba.
Uma criança infiltrada na turma.
Aí no final, aí pra ilustrar o final, eu assim, eu tinha esperança do Maurício de Souza tá lá. Mas tem dias que ele tá lá, mas nesse dia específico ele não tava. Aí no final, no fim do tour, tem um parque. Tem um parquezinho lá, que é onde os ilustradores ficam pra passar o tempo, às vezes. Tem um parque interno pro ilustrador, pra quem trabalha lá, sabia? É muito legal, com uma mesinha de desenho, os caras ficam pensando. A menina até falou, aí vira e mexe, a gente faz reunião naquela cama elástica ali. A gente senta na cama elástica e conversa sobre reunião de pauta, não sei o quê. Cara, olha só aquela coisa, cara. Me senti no Google, assim, sabe?
Legal. Um
muito doido. E no final, pra encerrar tudo, entra... A Turma da Mônica. Aí finalmente ela conseguiu tirar foto com a Turma da Mônica. Porra, aí foi pra fechar todo o evento. Aí finalmente conseguiu tirar foto com a Turma da Mônica. A Magali, que é a personagem preferida dela, abraçou ela, tirou foto. Todo mundo elogiou o Sansão dela. Ela virou coqueluche porque ela sabia tudo da Turma da Mônica. A menina, que era guia, ela falou assim, gente, se o Maurício de Souza estivesse aqui, ele ia querer conversar com a tua filha, porque ela sabe tudo. Ela sabe tudo, entendeu? É tipo, fã. A mãe até falou assim, pô, depois vocês escrevem um e-mail falando e tal, não sei o que. Enfim, não só visitamos o Parque da Mônica, mas conhecemos pessoalmente, basicamente, a Turma da Mônica. A gente conheceu a filha do Maurício de Souza, que é a Mônica.
A Mônica,
ela conheceu a Mônica real. Ela conheceu também outros filhos do Maurício lá que estão lá também. Gente, porra, boníssimo. Cara, é uma atenção, é um carinho, um amor. Legal. É impressionante. Os caras são sensacionais.
Pra criança, eu acho que não faz diferença o fato de que a Turma da Mônica é gigante, né? Porque eu já encontrei com eles em alguns momentos. Já, até tem uma foto que eu tirei num evento da Asus uma vez, que tava a Turma da Mônica lá. E aí... Eu fico meio assim porque, tipo, o Cascão, ele é maior que eu. E ele é uma criança, sabe?
É verdade. E, tipo, mas, aí minha filha ficou assim, aí no final eu perguntei, aí, filho, tirou foto com a Magali e tal, não sei o quê. Ah, pai, eu sei que é uma pessoa ali dentro, mas eu acho legal também. Ela falou assim, rapaz, eu sei que é uma pessoa ali dentro, mas eu acho muito legal, né? Quer dizer, ela tem aquela fantasia, mas ela sabe as paradas e, tipo, se amarrou assim mesmo. E depois, na volta pra casa, 6 horas de ônibus. 6 horas.
Ah, sim, porque vocês tiveram que deixar o voo pra lá.
Deixou o voo pra lá, aí, tipo, aí na volta, a gente pegou o Airbnb, né? Aí eu vendo ônibus, não tinha ônibus pra voltar, eu doido pra ir pra casa, né, cara? Aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer pegar 6 horas de ônibus, 6, 7 horas de ônibus com essa menina? Não, vou pegar o ônibus da madrugada. Aí elas estavam dormindo, Josi lá estavam dormindo. Aí eu descobri, 11 horas da noite, eu descobri um ônibus que ia sair 1 hora da manhã. Aí foi, pegou, vamos sair agora. Aí saímos desesperado do Airbnb, né? Tudo arrumando, tudo, vamos pra lá. Pegamos o táxi, pegamos lá. Cara, chegou lá, a gente pegou os últimos 3 lugares do ônibus.
Porra.
Só pra fechar a história aí, no final deu tudo certo. E é ainda isso. Bem. E tá tudo. Quem quiser assistir, tá lá no canal Joga Comigo Pai.
Que legal.
Quem quer ver as caras e bocas, canal Joga Comigo Pai no YouTube, tem na Twitch também, onde a gente faz as jogatinas, e tem no YouTube lá também. Quem puder seguir, curtir lá, cara, e dar pelo menos um likezinho pra ajudar minha filha a chegar no 1 milhão dela.
Massa, massa. Não, queria... pô, legal demais.
A primeira meta é chegar nos 100, nos 100 seguidores lá. Quem puder ajudar a gente a chegar pelo menos nos 100 lá, já abre uma paradinha legal, que não é paradinha.
Sim, que aí já falta menos pro milhão.
Isso, não falta menos que pro milhão, mas ele vai deixar bem... Cara, às vezes vai ficar vigiando, às vezes entrou um seguidor novo, ela fala, pai, entrou um seguidor novo, caramba, que legal. Ela fica amarradona. É, já fica amarradona.
Que legal, que legal. Ó, acabei de ver aqui que eu não era inscrito, inclusive, então...
Olha, vai ganhar mais um.
Menos ainda pro milhão.
Vai ganhar mais um, hein.
Eu vou deixar o link, cara, do vídeo aqui na descrição. Galera que estiver ouvindo e quiser assistir, com certeza vale muito a pena. E, pô, que legal, cara. Uma história com um final feliz, no fim das contas. Porque, apesar de tanta luta e tanta batalha, de terem, inclusive, conseguido a passagem original com uma empresa golpista...
Exatamente!
Vocês conseguiram escapar não somente do golpe do golpista, como de outros golpes que a cidade de São Paulo aplicou em vocês e, no fim das contas...
E chegamos no Rio no sábado, no domingo... quer dizer, no sábado de manhã, sábado para domingo. E domingo tinha o Jornal Nacional passando, que assim, que a Urb tava fechando, tava dando uma merda, não sei o que. Assim, caraca, no dia que a gente voltou. Quer dizer, a gente deu uma sorte, viajamos para São Paulo por R$400.
Impressionante. Mas é isso, cara. Valeu demais ter topado participar aqui, cara, de novo. Sempre muito legal quando tu volta. E fiquei feliz de ouvir a primeira história, onde tu fala sobre... né, inspirar pessoas a serem bombeiros, e eu tenho certeza que a segunda história inspira pessoas a serem pais e mães legais também, com seus filhos.
Ah, bicho, é muito gratificante, e tipo, agradecer mais uma vez, assim, eu sei que sempre quando eu venho aqui, fica grande pra caramba o episódio, eu fico tentando me policiar pra não emendar uma história na outra, mas às vezes é a coisa vai fluindo, vai fluindo, e você é um excelente ouvinte, porque você vai pontuando as coisas, pô, o Bai não tá me interrompendo, sabe que eu tô falando demais?
Não, eu gosto de ouvir, cara. E eu sei que as pessoas gostam de ouvir e gostam quando eu não interrompo demais também. Porque eu tô aqui, na verdade, pra tirar a dúvida de quem tá ouvindo. Porque eu sempre falo que quando a gente tá contando uma história, a história ela tá muito clara na nossa cabeça e ela é muito visual pra gente. Então, às vezes, a gente menciona detalhes e não fala sobre eles. Sim. E quem tá ouvindo não sabe do que tu tá falando, sabe? E aí eu gosto de estar aqui só pra isso, assim, só pra me explicar melhor como é esse lugar. Porque eu não fazia ideia de que o Parque da Mônica era tão grande. Eu tô com o site aberto aqui agora, do PM, que é o Parque da Mônica. E um detalhe que tu não mencionou aqui é que o ingresso é caro para caralho.
Caro para um caralho. Aí, tipo assim, eu vou te falar um detalhe. Eu até lembrei agora. Na hora que eu fui comprar o ingresso era caríssimo.
É, eu tô olhando aqui, R$325 um adulto.
Caríssimo. Aí, tipo, na hora que eu não sabia quanto é que era. Aí, na hora que eu cheguei lá, a menina que tava na recepção, porque a gente chegou lá, não tinha fila, porque o parque já tava aberto.
Tá.
Então tinha uma menina só na recepção. Aí eu perguntei, ah, quanto é que é? Ah, X valor. Aí a menina perguntou assim, vem cá, o senhor é funcionário público, alguma coisa assim, assado? Ah, aí eu falei assim, pô, eu sou bombeiro. Aí eu falei assim, ah, o senhor é bombeiro? Tal, então tem um desconto de 60%, não sei o que lá.
Pô,
ah, tá. Aí eu falei assim, pô, mas eu sou bombeiro do Rio. Aí a menina arregalou e olhou assim, ah, então o senhor é bombeiro, né? Tipo, fazer um sinal pra mim, assim, fala que é, pô. Eu falei, não, sou bombeiro sim, tal, ela tá aqui e tal, não sei o que. Tipo, a menina me deu assim, indiretamente, me deu uma dica muito foda, porque, tipo... É pro servidor do estado de São Paulo, só que eu sou do Rio, tipo, e a mina, fala, fez um sinal que isso vai pagar caríssimo, e a mina foi muito gentil, na verdade, por conta disso.
Que legal, cara. Não, tu é bombeiro, tá tudo certo. E a Mônica não vai lá pro Rio de Janeiro pra tu poder ter o desconto lá, então...
É, porra, pelo amor de Deus, né?
Cara, que loucura. Então aí, ó, acaba que o episódio começa e termina com vantagens para ser bombeiro.
Olha aí, ó.
Se você for bombeiro, você tem 60% de desconto no Parque da Mônica, que equivale a R$1 milhão, porque, meu Deus,
que ingresso, cara. Exatamente. E um sorriso de criança que vale muito mais do que barra de ouro, que vale muito mais do que dinheiro.
Muito mais. Então sejam bombeiros e deixem seus filhos felizes.
Quem quiser me achar, pode me encontrar também lá no Player Select, falando de videogames e tudo mais. Pode, playerselect.com.br, que a gente fala de videogame com muito bom humor. E é isso aí.
Valeu, cara. Brigadão. Até a próxima aí. E eu abri um parênteses que eu nunca fechei lá no começo, que foi da tua última participação, que foi em agosto de 2022. Então já fazia quase um ano, cara, que tu não
passava. Verdade, passa rápido, né?
Passa rápido. Muito legal. Passa rápido demais. Muito legal te receber de novo aqui. Espero que a próxima seja mais breve.
Mais breve.
E tudo isso que tu falou, eu vou deixar link aqui na descrição. Tá o link diretamente do vídeo do Joga Comigo Pai, que é onde vocês vivem essa aventura que tu comentou, e também do Player Select e das outras redes aí.
Valeu, Brian.
Abração, cara.
Um forte abraço.
E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Marlo Sanuto, com histórias sempre envolventes, interessantes e bonitas, né? Eu achei bonito esse episódio de hoje, um episódio que inspira a ser um bom pai, a ser uma boa mãe, a fazer as nossas crianças felizes. E fiquei feliz de ouvir o Marlos aqui de novo, e quero só para encerrar esse episódio lembrar que esse episódio é um oferecimento da Alura, e se você acessar agora alura.tv/eutavalá, você garante 10% de desconto na melhor escola de tecnologia do Brasil. Vai lá estudar e depois me conta como estão sendo as suas aulas. Eu estou estudando de novo na Alura, fazendo mais cursos agora, e tem sido muito legal para mim, tenho certeza que vai ser legal para você também. Até a próxima, tchau!